Muito boa tarde. Vamos dar início à audiência com o Centro de Informação de Biotecnologia, que tem sede no ITQB, e temos connosco o professor Jorge Canhoto, que é Presidente da Direção do CIB, que é professor também no Departamento de Ciências da Vida, que foi meu professor na altura do Departamento de Botânica. Introdução à biotecnologia vegetal, lembro-me bem, professor, da totipotência das células vegetais, da embriogénese zigótica, não zigótica, e de toda a luta que fazíamos com o tamarindo ou tamarilho. Lembro-me também com muitas saudades do professor Dr. Gil Cruz, que me deu Biologia Geral 2, aí também no Departamento, e é um gosto tê-lo aqui para esta audiência. Audiência que ocorrerá com uma intervenção inicial da entidade. O professor terá 15 minutos para uma intervenção inicial, também para expor aquilo que já expôs por escrito à 11ª Comissão, e depois os grupos parlamentares e os deputados únicos, aqueles que se quiserem fazer representar, terão cada um deles 4 minutos e os deputados únicos 3 minutos para uma intervenção, e depois o professor tem 15 minutos para uma resposta final. Professor, tenha a palavra.
Muito bem. Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o Presidente da Comissão de Energia e Ambiente, que eu vejo com muito gosto, que é, como disse, um antigo aluno nosso aqui da Universidade de Coimbra e a quem dei aulas de biotecnologia. Portanto, é sempre bom ver como os nossos alunos estão bem na vida, já foram ministros e agora estão a dirigir comissões parlamentares. Cumprimentar também os senhores e as senhoras deputadas. Eu, portanto, faria uma apresentação, como foi sugerido, sobre aquilo que nos traz aqui hoje e depois tentarei responder às questões ou eventuais comentários dos senhores deputados. Portanto, se calhar começando pelo CIB. O CIB é o Centro de Informação em Biotecnologia, é uma associação privada sem fins lucrativos. É constituído por sócios coletivos, que são instituições ou empresas da área da biotecnologia, e tem também sócios individuais, que são pessoas que fazem investigação na área da biotecnologia. A nossa atividade, como o nome indica, é divulgar aquilo que se faz em termos de biotecnologia, não apenas no nosso país, mas também de uma maneira geral pelo mundo, até porque, tendo em conta as limitações da legislação, a biotecnologia em termos europeus está muito limitada. Portanto, organizamos workshops, organizamos simpósios, vamos às escolas falar com os miúdos e explicar o que é a biotecnologia e, portanto, tentamos ter uma intervenção geral na sociedade a explicar as vantagens da biotecnologia e a importância que tem na produção de alimentos e noutros âmbitos da economia. Neste âmbito, nós temos ultimamente tido alguma intervenção mais com órgãos de poder, portanto tivemos uma audição com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui há cerca de um mês, também já expusemos as nossas ideias na Comissão de Educação e Ciência, já falámos com deputados do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal. Temos uma audiência marcada com o Ministério da Agricultura e no final deste mês falaremos também com alguns eurodeputados em Bruxelas. Para já temos agendado reuniões com eurodeputados do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. O que nos traz aqui hoje é sensibilizar esta comissão para aquilo que se chamam as novas tecnologias genómicas. Isto parece assim um palavrão, o presidente da nossa comissão se calhar está dentro deste assunto, mas outras pessoas eventualmente não estarão. Portanto, eu diria que, assim, muito rapidamente, as novas tecnologias genómicas são um procedimento relativamente recente, uma ferramenta biotecnológica, digamos assim, que permite modificar os organismos, alterar a expressão dos seus genes. Isso terá, e já está a ter, implicações importantes em vários aspectos da nossa sociedade, nomeadamente na cura de algumas doenças, como o cancro ou doenças genéticas, e também na agricultura, espera-se que venha a ter um papel bastante importante no melhoramento de plantas. Estas tecnologias são diferentes daquilo a que as pessoas vulgarmente se chamam os organismos geneticamente modificados. Esses organismos geneticamente modificados, como acho que é do conhecimento público, têm tido muita resistência em alguns países, nomeadamente na Europa. A legislação é muito, muito apertada e não permite que haja grandes áreas de cultura de organismos geneticamente modificados, porque a legislação obriga a uma série de procedimentos que encarece bastante a produção dessas plantas. O que é que as novas técnicas genómicas têm a ver com os organismos geneticamente modificados? É porque em 2018 o Tribunal Europeu de Justiça, no seguimento de uma ação concretizada em França, decretou que as novas técnicas genómicas eram ou caíam na alçada da legislação que está atualmente em vigor sobre os organismos geneticamente modificados. Ora, sendo assim, isto limita bastante a utilização das novas tecnologias genómicas, uma vez que, como já disse, essa legislação é muito apertada. Na sequência desta decisão do Tribunal Europeu, houve muitas iniciativas de cientistas e de empresas na área da biotecnologia a manifestarem-se contra esta decisão e, mais recentemente, a Comissão Europeia realizou um estudo sobre as novas técnicas genómicas no sentido de tentar perceber como é que se pode ultrapassar esta situação. E, portanto, atualmente parece-me que há duas opções. Uma é alterar a legislação dos organismos geneticamente modificados, nomeadamente a Diretiva 2001/18, no sentido de poder incorporar estas novas tecnologias, e outra hipótese é uma legislação própria para as novas técnicas genómicas. Na sequência deste estudo da Comissão, esse estudo foi depois distribuído pelos diferentes países, nomeadamente pelas entidades competentes em cada país, em Portugal o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. A própria Comissão Europeia desencadeou um processo de audição pública para tentar perceber como é que poderia haver uma alteração legislativa. Esse processo já foi concluído e já existe um estudo preliminar sobre ele. Obviamente as respostas são muito variadas, mas parece haver um consenso que esta legislação já é antiga e que precisa de ser mudada. Portanto, o nosso objetivo é tentar sensibilizar os decisores políticos para a necessidade de ser criada uma nova legislação que abarque estes novos organismos obtidos através das técnicas genómicas, e pensamos que isso é muito importante para aumentar a competitividade dos agricultores europeus e, ao mesmo tempo, tentar uma produção agrícola mais sustentável. Na realidade, a edição genética tem uma série de vantagens relativamente a outras técnicas de melhoramento, como são aquelas do melhoramento mais clássico, baseado em cruzamentos ou dos próprios OGMs. Essas vantagens, sem querer ser muito, muito maçador, são, por um lado, a modificação das plantas de uma forma mais rápida, eliminando cerca de 2/3 do tempo necessário para obter uma variedade. Só para recordar, atualmente uma variedade para ser obtida por métodos clássicos, isso demora no mínimo 10 anos, se for uma planta anual, e portanto se for uma planta com um ciclo de vida mais longo, demorará ainda mais tempo. Permite também eliminar os efeitos das modificações em organismos não-alvos, ou seja, é uma técnica de tal maneira específica que, do ponto de vista ambiental, não haverá contaminação para outros organismos. Permite também uma rastreabilidade mais eficaz das plantas modificadas, o que é uma característica importante para os consumidores e que outras técnicas não permitem. Também, devido à redução de custos desta tecnologia, isso permite que pequenas empresas e institutos públicos possam aceder à tecnologia e serem essas empresas, e não apenas as grandes empresas do setor agroquímico, a produzir novas variedades. Ajuda um pouco a democratizar os benefícios da agricultura, nomeadamente em países menos industrializados. Atualmente já temos os exemplos da Argentina e do Brasil, que lideram, juntamente com os Estados Unidos e com a Austrália, a obtenção das plantas por estes mecanismos, mas estava a pensar essencialmente em países em África, na Ásia e na América Latina. Por outro lado, também permitirá que espécies que não são tão que são espécies que podem ser utilizadas na agricultura e que produzem produtos comestíveis, mas que não atingem muito os circuitos comerciais, aquilo que nós chamamos as espécies órfãs, essas espécies possam ser trazidas também para os circuitos comerciais e aumentar a diversidade em termos alimentares. Numa escala mais europeia, julgamos que estas novas tecnologias também serão muito importantes para ajudar a cumprir os objetivos do Green Deal e da estratégia do Prado ao Prato, uma vez que, obviamente, não é só a biotecnologia que é importante, mas penso que pode dar uma ajuda importante para atingir estes objetivos e também os objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco para 2030, que estamos em 2022, quase 23, e portanto alguns deles dificilmente serão alcançados. Só para finalizar e para não amassar muito as pessoas, porque é que há necessidade de modificar as plantas? Todas as plantas que nós utilizamos na alimentação são geneticamente modificadas, não há nenhuma planta que seja utilizada, não seja modificada, podem ser modificadas por diferentes métodos. Durante muitos anos, esses métodos eram essencialmente cruzamentos. Depois vieram os OGMs e agora temos estas novas tecnologias genómicas. E daqui por eventualmente 5 ou 10 anos teremos outras tecnologias. Esta necessidade de modificar as plantas resulta por termos no mundo uma população em constante crescimento. No final deste ano seremos 8 mil milhões de habitantes. Também a pandemia e a atual guerra na Europa, na Ucrânia, vem-nos mostrar que a segurança alimentar, se calhar ao contrário do que nós pensávamos, não é um dado adquirido. As próprias alterações climáticas que já se fazem sentir no nosso país, elas serão muito, muito prementes. Vão-nos obrigar a desenvolver plantas que sejam mais tolerantes à seca ou a temperaturas muito elevadas. As pragas também vão surgir com estas alterações climáticas, novas pragas, novas doenças, e portanto precisamos sempre de ter plantas com novas características para fazer face a estes desafios. E portanto, para terminar, eu gostaria que as diferentes instituições de poder com que nós temos falado tivessem uma ideia que estas tecnologias são importantes do ponto de vista da segurança alimentar e das alterações climáticas e que a sua aplicação também permite que os agricultores europeus e as entidades de investigação europeias se possam colocar em pé de igualdade com aquilo que se faz no resto do mundo, em particular na China e nos Estados Unidos, que são os dois grandes mercados competidores da União Europeia. E, portanto, numa primeira abordagem, eu ficaria por aqui e agora escutaria os comentários das senhoras deputadas e dos senhores deputados.
Muito obrigado, professor. Foram bons tempos esses aí no Departamento, agora das Ciências da Vida, na altura na Botânica. Não foi
Tenho
suficiente.
Que fazer uma visita.
Sim, não, irei com todo gosto. Foram também importantes para que eu me tivesse transformado num biólogo de bata e não num biólogo de bota, não é? Acho que reafirmou a minha vocação bioquímica e ter continuado também depois na minha vida profissional. Eu agora dava a palavra à senhora deputada Eunice Pratas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 4 minutos, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer a disponibilidade do Centro de Informação de Biotecnologia na pessoa do professor Jorge Canhoto, como a todos os presentes. Eu acredito que este tema é um tema completamente... é importante, não só pela atualidade que nós temos atualidade, pelas alterações climáticas, pelo crescimento populacional, e a verdade é que estudos científicos indicam que os alimentos, os OGMs, podem dar uma resposta a este crescimento populacional, como também às alterações climáticas. Mas a apresentação do professor Jorge Canhoto lançou-me aqui algumas dúvidas que eu gostaria de colocar e vê-las respondidas, não só no papel como deputada do Partido Socialista, mas também como no papel de alguém que tem uma formação científica, que é, o professor falou, e muito bem, sobre sensibilizar as novas gerações para as tecnologias genómicas, mas como é que nós vamos sensibilizar os consumidores atuais, porque nós sensibilizamos as pessoas que andam na escola primária com 6, 7 anos, sensibilizamos adolescentes de 12, 13 anos, mas como fomos sensibilizar o consumidor atual? E atenção que, por vezes, sensibilizar o consumidor atual para estes alimentos é difícil por todo o impacto das fake news na sociedade portuguesa. A grande diferença que eu vi e que vi que o professor falou é que falta uma legislação própria para estes alimentos. Mas a verdade é que legislar e dar permeabilidade para que estes alimentos sejam comercializados leva a grandes questões. Leva a questões sobre o impacto dos ecossistemas, se estão estudados no futuro, o impacto na segurança do consumo e o impacto na segurança alimentar e na segurança dos ecossistemas, se existirão novas pragas, apesar dos OGMs já serem resistentes a outras pragas. E a outra pergunta que eu gostaria de deixar, porque me suscitou imensa curiosidade, o que é que a China, que cientificamente, em termos éticos, não penso que sejam corretos, e qual é a diferença entre a China e os Estados Unidos para a União Europeia? Aqui, onde é que a União Europeia está a atrasar em termos legislativos? Será que são preconceitos científicos? Será que falta estudos no impacto, como vou outra vez me repetir, em ecossistemas e alterações climáticas futuras? Será que nós, a começarmos a plantar ou a consumir OGMs, em 2022, quais serão os impactos em 2042? Serão essas as preocupações da União Europeia? E qual é a resposta da comunidade científica para essas preocupações? E como é que nós podemos legislar para proteger não só a biotecnologia, como o consumidor comum? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Carlos Cação. Tem a palavra 4 minutos também para a sua
intervenção.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Professor Jorge Canhoto e as senhoras deputadas e os demais presentes. E agradecer-lhe o pedido de audiência para dar a conhecer a perspectiva do Centro de Informação de Biotecnologia no que diz respeito à evolução que se tem verificado na União Europeia e noutros países europeus relativo à adoção das novas tecnologias genómicas. O tema é muito importante e tem um lado vanguardista da revolução genómica, que naturalmente todos sabemos que irá acompanhar a renovação geracional e o impacto positivo que as biotecnologias podem ter para enfrentar desafios biológicos, alimentares, climáticos, crises de doenças, etc. Podem ajudar a enfrentar os desafios da agricultura, principalmente na falta de mão de obra, aumentar a eficiência dos fatores de produção e comatar a perda de produção. Pode também ajudar a comatar um desafio que é transversal a todos, que é a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, que nos vai obrigar a ter, por exemplo, plantas mais resilientes. De facto, as novas técnicas de adição genética abrem novas possibilidades e, quem sabe, ajudarem a comatar riscos que poderão ser acautelados ou mitigados pela evolução do conhecimento e da ciência. Tal como em muitas outras tecnologias disruptivas, a inovação científica está sempre à frente da regulação e do legislador. E a União Europeia e Portugal, em particular, não podem e não devem ficar atrás do que às novas tecnologias genómicas diz respeito. Existe sempre o desafio de impor regras sobre a atividade que estão em evolução, mas também não poderemos deixar de o fazer. Temos é de acautelar as várias dimensões do problema, considerando também o princípio da precaução e ainda a proteção da biodiversidade e das espécies autóctones. Depois da sua intervenção, eu tinha aqui algumas perguntas para lhe fazer, nomeadamente, dada as vossas preocupações manifestadas, dado o acompanhamento que fazem do processo legislativo ao nível da União Europeia, eu gostava de saber quais são os principais pontos de discussão, as divergências ou até se há alguns litígios. Também, em segundo lugar, como é que está o estado da arte da regulamentação nos Estados Unidos e de que forma estão a evoluir as posições na União Europeia? Se há grandes divergências entre países, nomeadamente países aqui da União Europeia. Também, qual o diagnóstico em matéria de competências dos nossos centros de investigação, laboratórios associados e sistema empresarial? e se Portugal está a aproveitar as oportunidades. Também gostava de saber quais são os principais riscos associados a estas tecnologias e de que forma a legislação os pode acautelar. E por último, gostaria de lhe perguntar o que é que distingue a edição genética de outras tecnologias. Da nossa parte é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Tem também uma intervenção de 3 minutos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor e também a Sra. Deputada e o Sr. Deputado e os demais membros da Comissão. Nós temos aqui uma visão talvez um pouco diferente no que diz respeito à biotecnologia, mas não totalmente divergente na importância que esta assume perante os desafios que enfrentamos. Há uma preocupação para o PAN que se prende com o recurso sistemático a organismos geneticamente modificados e como isso pode comprometer a soberania alimentar e também a diversidade vegetal. E gostaríamos de lhe perguntar, porque temos consciência, evidentemente, que os desafios que temos em torno da escassez da água, da utilização dos solos e do próprio fenómeno das alterações climáticas, que a biotecnologia e a agricultura e a floresta de precisão podem ser aliados precisamente de garantir uma alimentação no futuro e também de garantir o melhor uso destes recursos que são, como bem sabemos, finitos, mas a nossa grande preocupação prende-se com a modificação que existe e depois o condicionamento para os agricultores em torno dos royalties e também se isto pode ou não depois traduzir-se numa menor diversidade vegetal, até porque, como defendemos o direito ao acesso livre às sementes e à preservação de sementes, gostaríamos também de saber como é que olham para o banco de germoplasma vegetal, a sua importância também para a preservação até de sementes e plantas mais antigas, e depois o alinhamento desta política e desta investigação com, já referiu, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o que em matéria então alimentar é absolutamente fundamental, mas também com o Pacto Ecológico Europeu, para o qual a biodiversidade e a diversidade das próprias plantas é absolutamente fundamental se queremos continuar a ter a sucesso naquilo que seja combater as monoculturas e a diversidade, quer ao nível da floresta, quer ao nível da agricultura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao professor Jorge Canhoto para poder responder e para poder encerrar também esta discussão e esta audiência. Tem 15 minutos, Sr. Professor. Claro.
Muito obrigado pelos comentários e pelas questões. Se eventualmente quiserem interromper e se eu disser alguma coisa que não seja muito clara, por favor, estejam à vontade. Portanto, se calhar começando pela mesma ordem, portanto, seguindo a intervenção da senhora deputada Eunice Pratas, que colocou várias questões, eu vou tentar responder a todas. Portanto, a primeira era como sensibilizar os consumidores para estas novas... Eu se calhar começava, porque isto é uma questão que me parece que é transversal a todas, começava por dizer rapidamente ou tentar explicar qual é que é a diferença entre os organismos geneticamente modificados e os organismos alterados por estas tecnologias. E, portanto, basicamente a principal diferença é que nos organismos geneticamente modificados é muito comum que se utilize um gene de uma outra espécie naquela espécie de planta que nós estamos a melhorar. Por exemplo, um exemplo concreto é o milho. Há uma variedade de milho que até pode ser cultivada no nosso país que é resistente à broca do milho, que é uma lagarta que mata as plantas, uma vez que consome a parte interna do calo e as próprias espigas do milho. Têm sido obtidas variedades de milho geneticamente modificado que são resistentes a essa lagarta porque elas são capazes de produzir uma proteína que mata as lagartas e o gene que é responsável pela síntese dessa proteína tem origem numa bactéria. Portanto, aquilo que se fez foi ir buscar o gene a uma bactéria, inseri-lo nas plantas de milho, essas plantas começam a produzir a tal proteína e quando as lagartas vão consumir as espigas de milho, ingerem a proteína e, portanto, acabam por morrer. Isto é basicamente aquilo que é a produção de OGMs, que pode ser feito com genes de diferentes organismos. No caso das novas técnicas genómicas, que elas também são muito conhecidas por edição genética, na edição genética o que é que se faz? Normalmente não se faz transformação genética com genes de outros organismos, embora isso também possa eventualmente ser feito, mas aquilo que se faz é utilizar genes da própria planta, poder aumentar a sua expressão ou poder inativar determinados genes da planta que não sejam tão interessantes. Sei lá, por exemplo, um exemplo pode ser interessante. Muita gente é alérgica aos amendoins e a outros produtos alimentares. Por edição genética, nós podemos inativar o gene que é responsável pela síntese da proteína que provoca as alergias nas pessoas e as pessoas podem consumir esses alimentos sem problema. Não estou a dizer que isto já existe em condições de ser comercializado, mas para explicar a ideia é um pouco isto. E estas alterações provocadas pela edição genética são muito parecidas com aquilo que é a variabilidade que existe naturalmente induzida por mutações. Todos nós estamos sujeitos a alterações nos nossos genes que ocorrem espontaneamente e a edição genética pode fazer isso de uma maneira muito eficaz. Só também para que fique claro, muitas das variedades que nós consumimos, especialmente nos cereais, no trigo, no arroz e no milho, que são aquelas três espécies mais cultivadas em termos mundiais, uma grande parte dessas variedades é obtida por mutagénese. Elas não passam para o público como sendo organismos geneticamente modificados, mas na realidade são. Existe uma agência europeia de energia atómica que, em colaboração com a FAO, tem uma base de dados onde estão registadas todas essas variedades obtidas por mutagénese. E eu nunca vi ninguém dizer que é contra essas variedades obtidas por mutagénese, quando na realidade elas também são variedades geneticamente modificadas só por um método mais antigo, digamos assim. E agora, como é que nós podemos sensibilizar os consumidores na sequência disto? Eu acho que passa um bocado por aqui, é dizer às pessoas que todas as plantas que nós utilizamos na agricultura, de facto, elas já estão geneticamente modificadas. Se nós pensarmos numa banana, por exemplo, não há organismo mais geneticamente modificado que é uma banana, porque as bananas selvagens têm caroços, têm sementes, e estas bananas que nós comercializamos, as bananas Cavendish, são bananas que não produzem sementes, e portanto isso ocorreu por causa de uma modificação genética. E, portanto, passa muito por tentar passar esta mensagem às pessoas que nada do que aquilo que nós consumimos atualmente existe de uma forma pristina em condições naturais. É tudo geneticamente modificado. Obviamente umas coisas mais do que outras e umas coisas de uma maneira e outras com outras tecnologias diferentes. Depois, a senhora deputada Eunice Pratas também, penso eu, fez um comentário sobre a legislação própria para estes organismos. Pois isso é aquilo que se pretende exatamente, é a legislação que atualmente existe sobre os OGMs não se adequa nada a isto, porque isto é uma tecnologia completamente nova. Quando ela foi feita nem sequer se imaginava que uma coisa destas pudesse acontecer e portanto não parece muito correto que estes organismos caiam na legislação dos OGMs. Eles têm que ter uma legislação à parte, porque a maneira como as plantas são obtidas é totalmente diferente daquela como são obtidas os organismos geneticamente modificados, os chamados OGMs. Depois, em termos do impacto na segurança alimentar, eu não sei se a senhora deputada se referia à segurança alimentar em termos de produção de alimentos ou à segurança dos alimentos, porque são duas coisas um pouco diferentes. Em relação à segurança destas plantas como produtos alimentares, o que eu diria é que nós temos já uma longa experiência de cultura de organismos geneticamente modificados, desde 1996, que se cultivam em larga escala em muitos países organismos geneticamente modificados. E nunca houve problemas em termos de saúde pública com a ingestão, quer nos animais, quer nos humanos, nunca houve qualquer problema assinalado de qualquer pessoas mortas ou casos de saúde pública relacionados com a ingestão de organismos geneticamente modificados. E, portanto, diria que, do ponto de vista de serem alimentos seguros, sim, até porque, como acho que é também do conhecimento público, a Europa tem uma agência de controle da segurança alimentar, que é a EFSA, e portanto que se pronuncia sobre a segurança dos alimentos. Os Estados Unidos também têm a Food and Drug Administration e, portanto, portanto, todos estes países têm estas agências de segurança. No caso da China, nós na China, se calhar isto não é politicamente muito correto, mas digamos que nós não sabemos muito bem o que é que se passa na China em termos de legislação e, portanto, queremos acreditar que, tendo em conta o potencial tecnológico que eles têm, que haverá muitas variedades de organismos geneticamente modificados, nomeadamente plantas que são cultivadas na China, particularmente o milho e o arroz, que são aquelas espécies que são, eventualmente, a soja mais importantes do ponto de vista comercial. Em relação à legislação nos Estados Unidos, penso que também referiu isso. A legislação nos Estados Unidos e na Europa baseia-se em dois princípios um pouco diferentes, que é, na Europa, a legislação é muito condicionada por aquilo que se chama o princípio da precaução, que é, se eventualmente nós não conhecemos muito bem se um determinado fator tem potencial de risco, não o devemos utilizar. Nos Estados Unidos utiliza-se mais o princípio da equivalência, ou seja, se eu posso obter duas variedades por dois métodos diferentes, por exemplo, uma variedade por mutagénese, como referi há pouco, e uma variedade por edição genética, a autoridade, a FDA, considera que esses organismos, no final, eles são iguais e, portanto, não devem ser distinguidos do ponto de vista da maneira como são utilizados. E no Brasil e na Argentina, que são também dois países importantes do ponto de vista da produção agrícola, passa-se mais ou menos a mesma coisa, ou seja, a legislação, aquilo que distingue é o produto final e não propriamente o método como esse produto é obtido. E não sei se, senhora deputada, havia mais alguma questão que eu não tenha comentado ou respondido. Nem sei se clarifiquei muito bem aquilo que me perguntou.
Muito bem, senhor professor. Está a ouvir-me?
Sim, estou.
É que falhou a imagem.
Ah, peço desculpa.
Eu acho que foi bastante elucidativo e foi muito importante, foram muito importantes estes esclarecimentos. Eu queria agradecer-lhe.
Já não há tempo, não?
Não, tem tempo. Eu pensei que estava a terminar porque acabou só. Era uma pergunta direta à senhora deputada Eunice Pratas.
Sim, sim.
Senhora deputada, tenha a liberdade de responder. Pois, eu vi que só tinha respondido, mas.
Sim. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que a pergunta sobre a minha segurança alimentar foi agora esclarecida por si, porque existe uma grande diferença entre os OGMs e as novas tecnologias genómicas. Acho que uma pergunta, não sei se eu coloquei ou se não foi respondida, é como é que nós, os deputados e a legislação, podem contribuir, o que é que nós podemos fazer para legislar agora esses novos organismos? E se isso não seria mais uma tarefa dos eurodeputados, porque se calhar isto será decidido em União Europeia e não começará aqui em Portugal, percebe? Será uma decisão mais europeia.
O que é que se espera agora do processo legislativo e destas iniciativas da Comissão Europeia? É que, feito este inquérito em termos globais aos cidadãos da União Europeia, a Comissão apresenta agora uma proposta de alteração da legislação dos OGMs, ou eventualmente as duas coisas, uma proposta para legislar especificamente a edição genética. O processo legislativo depois, segundo o que eu percebo, não sou propriamente especialista, terá que ter o acordo do Conselho Europeu, onde os diferentes Estados-membros terão alguma coisa a dizer sobre este assunto. Também agora, se calhar, já aproveitando para responder ao senhor deputado Carlos Cação, há países que têm sido sistematicamente contra a utilização desta tecnologia, nomeadamente um caso muito evidente é a Áustria, por exemplo, Mas depois, obviamente, a legislação terá que passar pelo Parlamento Europeu e, portanto, em termos nacionais, depois terá que ser feita uma transposição da eventual diretiva que vier a ser aprovada, suponho eu, e portanto, nessa altura julgo que o Parlamento Português terá alguma coisa a dizer, mas sim, de facto, a legislação em termos da Comunidade Europeia terá muito mais a ver com os senhores eurodeputados do que propriamente com os deputados nacionais, mas parece-nos que é importante alertar também os parlamentos nacionais para este tipo de assuntos. Agora, tentando responder ao senhor deputado Carlos Cação, em termos do estado da arte, o estado da arte é... Esta tecnologia é relativamente recente. Em 2020 houve duas cientistas que ganharam o prémio Nobel, uma cientista americana e uma cientista francesa, com os trabalhos sobre edição genética, e portanto estamos agora a ver surgir as primeiras aplicações práticas deste tipo de tecnologia. E por isso, como a União Europeia, se calhar, sendo um conjunto de muitos países, é uma estrutura mais burocrática, em países que não são tão complexos, nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil, embora sendo também alguns deles Estados federais, o processo legislativo é mais rápido e, portanto, eles rapidamente adotaram uma legislação que possa fazer face ao aparecimento destas tecnologias. Ainda na União Europeia, Portugal e Espanha, penso eu, são os únicos países atualmente onde são cultivados organismos geneticamente modificados. O Reino Unido, que já não é da União Europeia, está agora a alterar a legislação de maneira a acomodar estes organismos obtidos por edição genética. Os riscos, qualquer tecnologia tem sempre riscos, não é? Eventualmente há alguns riscos que nós até nem imaginamos, mas do que diz respeito aos riscos da alimentação e também do ponto de vista ambiental, não parece haver muitos riscos. De qualquer maneira, como referi há pouco, isso é uma competência das instituições de regulação, é para isso que elas existem, e para se pronunciarem depois se estes organismos, de facto, apresentam algum potencial risco para a saúde pública ou em termos ambientais, e portanto, no caso do Ministério do Ambiente, a APA terá certamente uma palavra importante a dizer sobre este assunto. Quanto à questão o que é que distingue os OGMs da edição genética, já comentei. Em termos daquilo que nós temos em Portugal, nós temos excelentes instituições de investigação na área da biotecnologia de plantas, desde logo o ITQB, onde está sediado o CIB. Temos atualmente um laboratório colaborativo em Elvas, o Inov Plant Protect, que é também um laboratório de ponta nesta área. E depois nas principais universidades portuguesas, no Porto, em Braga, em Coimbra, existem grupos de investigação que trabalham nestas áreas e que podem dar contributos importantes para o melhoramento, e não só nas universidades também. O próprio INIAV também tem pessoas especializadas na área da biotecnologia, e portanto digamos que o nosso problema não é propriamente o conhecimento científico nem o equipamento dos laboratórios para levar a bom termo estas tecnologias. O principal problema de facto é a legislação. Não sei, Sr. Deputado Carlos Cação, se respondia a todos os comentários e questões. Sim, então agora passaria a comentar aquilo que a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN disse relativamente aos agricultores, relativamente aos bancos de sementes e ao problema da aquisição das sementes e aos royalties. Eu gostava de dizer que isso é um problema que não tem nada a ver com os organismos geneticamente modificados. Acho que a senhora deputada sabe que atualmente os agricultores, ou muitos deles, compram sementes, se quiserem, às empresas que fazem melhoramento de plantas. Um caso muito concreto é o milho. Se nós formos aqui à volta de Coimbra ou noutras zonas onde se cultiva o milho, tudo...
Senhor professor, perdemos... Sim, deve ter desligado aí a... A sua capacidade sonora ficou...
E agora?
Agora bem, microfone.
Estava a dizer que O problema dos royalties não é um problema dos organismos geneticamente modificados nem qualquer outra tecnologia. Porque atualmente, no caso concreto do milho, mas posso dar outros exemplos, os agricultores compram as sementes para fazer as plantações. E compram as sementes porque essas sementes são mais produtivas que aquelas que eles poderiam ter se guardassem as sementes. Portanto, não há nenhuma obrigatoriedade, às vezes passa muito essa ideia, que os agricultores são obrigados a comprar as sementes aos produtores de sementes. E isso não é verdade, os agricultores podem eventualmente guardar as sementes de um ano para o outro. Aquilo que se passa é que elas não são tão produtivas à medida que os anos vão passando. Não tenho muito tempo para explicar isso do ponto de vista genético, mas é assim que acontece. Obviamente, como a senhora deputada disse, os bancos de sementes têm uma importância primordial. Em Portugal, o nosso banco de germoplasma, que está situado em Braga e que faz parte do Ministério da Agricultura, do INEAV, começou por ser um banco de germoplasma de milho, onde se foram colecionando variedades locais de milho. Atualmente já se estendeu muito para outras espécies, portanto tem um papel fundamental na conservação, mas não só na conservação, tem um papel fundamental também no combate precisamente a novas pragas ou doenças que possam surgir e em que é necessário ir buscar genes, ir buscar características a essas variedades mais antigas de milho, digamos assim. Agora, pode-se eventualmente depois colocar alguma questão, é que se as empresas que vão utilizar essas variedades podem depois comercializar as sementes, eu penso que aí já tem que haver algum tipo de acordo, por um lado, entre os bancos de sementes que fazem conservação de germoplasma e as próprias empresas, porque aí já não é uma investigação só da própria empresa, mas é uma investigação que tem também fundos públicos. Não sei se havia mais algum comentário, senhora deputada Inês Sousa Real.
Penso que está tudo, professor. Entretanto, temos também connosco o senhor deputado do LIVRE, Rui Tavares, que obviamente que nesta altura, e utilizando a nossa grelha, o professor responderia no final, mas vamos aqui abrir uma exceção. Nós temos mais 10 minutos até 13 minutos até começar o plenário da Assembleia da República e eu, se todos estiverem de acordo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares também para uma intervenção. 3 minutos, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância também aos restantes colegas. Professor Jorge Canhoto, vai ser mais breve, acho eu, do que 3 minutos, porque infelizmente não pude ouvir toda a sua apresentação e talvez a pergunta que eu lhe vá fazer já tenha sido respondida. Mas recebemos uma comunicação de um colega seu, de um cientista, que já participou em debates que fizemos recentemente no norte do país sobre questões ecológicas e que, no fundo, defende que é importante que os bancos de germoplasma devam ser considerados oficialmente património do Estado. Não sei se é esse o sentido de algumas das coisas que já aqui disse, mas permitiria, segundo este seu colega que nos escreveu, a Portugal ser pioneiro, marcando diretrizes para consolidar programas de conservação na Europa e também a nível mundial, que possibilitassem o registro e base de dados conjunta entre bancos e depois permitir o acesso livre e regulado para a sociedade. No fundo, a questão que eu lhe colocava é se revê num modelo desse género ou se não, e que caso não se reveja, por que razão? Muito obrigado.
Obrigado.
Professor, tem a palavra.
Sim, muito obrigado. O que é que eu posso dizer? Essa ideia não parece seja muito original desse colega, porque isso é aquilo que o Banco de Germoplasma na realidade faz. O Banco de Germoplasma português, cujo a diretora ou presidente, não sei bem, é a engenheira Ana Barata, que é a minha colega, é isso precisamente que faz. O Banco de Germoplasma, todos os anos, com os escassos recursos que tem, faz a recolha de sementes em colaboração com os produtores e em colaboração com trabalho voluntário, recolhe essas sementes e conserva-as no Banco de Sementes. E, portanto, esse Banco de Sementes, na realidade, é público. E há duas filosofias para os bancos de sementes. Há uma filosofia mais conservadora, digamos assim, em que os bancos de sementes normalmente não têm grandes colaborações com entidades privadas, e há uma alternativa mais liberal, digamos assim, que é poder haver participações de empresas na utilização dos recursos genéticos recolhidos pelos bancos de sementes. Eu creio que o nosso banco de sementes, o nosso banco de germoplasma, funciona muito em fornecer sementes aos agricultores que procuram. A única contribuição que os agricultores têm que dar é uma parte das sementes que eles depois vão produzir, têm que voltar a repor no banco. Mais recentemente, mas isso eu não sei exatamente, porque não me informei, mas julgo que o Banco de Germoplasma terá também alguma colaboração com algumas entidades privadas, no sentido de algumas sementes do banco poderem ser utilizadas em programas de melhoramento dessas entidades privadas. E, portanto, a minha ideia é que esses bancos são importantes, como já tinha dito, porque são um recurso genético importante, são uma base de genes, ao fim e ao cabo. Esses genes vão ser essenciais, não tanto se calhar em países como o nosso, na Europa ou nos Estados Unidos, mas em países africanos, onde muitas vezes aquilo que se leva para lá são variedades que são produzidas em determinados países e depois não estão bem adaptadas às condições edafoclimáticas desses locais. Mas há muitas instituições por esse mundo fora, instituições públicas, que fazem melhoramento de plantas e que usam estes recursos genéticos locais e depois os fornecem, digamos, gratuitamente aos agricultores dessas regiões. Portanto, do ponto de vista prático, sim, os bancos de sementes são essenciais, vão ser cada vez mais importantes, porque todos os anos surgem novas variedades e, portanto, as variedades vão sendo esquecidas, digamos assim, à medida que outras vão surgindo. É importante conservá-las e é importante que elas depois, caso sejam necessárias, tenham alguma utilização do ponto de vista prático, nomeadamente na produção de outras variedades. Não sei se respondi exatamente à questão, mas eu, como não lido diretamente com o banco de germoplasma, conheço, faço visitas frequentes ao banco, mas depois a orgânica do nosso banco, ele é público, faz parte do INEAV, e portanto calculo que sempre que haja colaborações com entidades que não são públicas, deve haver algum tipo de protocolo que regulamente esse tipo de colaborações.
Muito bem. Professor, quero agradecer, obviamente, ao Centro de Informação de Biotecnologia, agradecer naturalmente e particularmente ao professor Jorge Canhoto por podermos ter sido elucidados relativamente a um conjunto de questões e ter conhecido também o Centro, porque acho que é importante que os deputados, também através da ARTV, todos possam depois ver a exibição desta audiência e entender a pertinência da discussão, da legislação, da mitigação dos potenciais problemas, do alavancar das potencialidades destas novas tecnologias. Como disse, a edição genética é algo que está muito em voga na ciência atual. O Prémio Nobel de 2020, curiosamente o Prémio Nobel da Química, que duas cientistas tiveram relativamente ao CRISPR, veio também trazer ainda mais para a discussão pública a pertinência da edição génica na utilização na alimentação, mas também, por exemplo, em tudo o que são novas metodologias relacionadas com a oncologia, com a neuroquímica e todas as doenças relacionadas com a neurodegeneração, e um conjunto e uma panóplia de potencialidades. Agradecer-lhe uma vez mais e dou por encerrada esta audiência e, naturalmente, aceito o convite para ir aí a Coimbra. Fico aqui com o contacto do professor numa destas, passo o coloquialismo, piscinas norte-sul. Terei todo o prazer de ir aí ao sempre moderno Departamento de Botânica, agora Departamento de Ciências da Vida, para conversarmos e também para ver o que andam aí a fazer. Um abraço muito grande.
Muito obrigado e muito obrigado aos senhores deputados. E permita agora, Tiago, que eu trate assim.
Sim, naturalmente.
Tem sempre o departamento disponível para aquilo que achar necessário e agora também o sigo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito boa tarde e dou por encerrada esta audiência.